nós vamos falar de um bom resultado. A análise do time nesse bom resultado, professor.
Não, a gente fica feliz de poder, né, entregar para o nosso torcedor, assim, além do triunfo, né, muitos gols, assim, mas acima de tudo, acho que uma boa atuação da equipe, né? Eu acho que o finalzinho do primeiro tempo a gente perdeu um pouquinho o controle da partida que a gente sempre teve durante quase todo o jogo. Só que a gente precisa ter os pés no chão, não se entusiasmar, não adianta todo mundo achar que as coisas já estão funcionando muitíssimo bem, porque não estão. Tem muita coisa para ser melhorada, né? Mas a gente, acima de tudo, respeitou muito a equipe adversária e a gente jogou com intensidade. Eu acho que é prova do nosso respeito. A gente não, né, em momento algum houve qualquer lance que tivesse algum tipo de provocação com eles. A gente tentou fazer o jogo, né, fazendo o nosso melhor, e a gente acabou sendo bem efetivo, conseguindo fazer, principalmente no comecinho do segundo tempo, do primeiro tempo, do segundo tempo, fazendo os gols, e que nos deixou com uma certa tranquilidade aí no placar.
Ederson, não lembro agora, o técnico disse que, depois do placar elástico, ele disse que ele respeitou o adversário quando o time dele jogou e fez aquele placar, porque manteve o jogo sério o tempo todo, por isso que o placar aconteceu. E o que a gente viu hoje foi você gritando muito, apesar de já, eu lembro, acho que já eram 4 ou 5, e você continuava brigando com os jogadores para que eles continuassem com a mesma postura, continuassem querendo o jogo, e isso nós vimos. O que é que você tira de lição, mesmo com o placar elástico, desse time que fez esse placar, que traduziu em gols aquelas oportunidades que criou desde o CRB e que criou desde o Fluminense?
Eu penso dessa forma também, assim, a gente podia estar ali talvez ganhando de 3, 4 e fazendo graça de controlar a bola de uma forma diferente, bater de uma forma diferente. Eu acho que isso é uma falta um pouquinho de respeito com o adversário, né, naquela situação, naquele envolvimento. O que a gente mostrou o tempo todo é a humildade de poder marcá-los, assim, quando a gente perdia a bola, a gente voltava, a gente retornava, competia. Sabia que ali eles tiveram, assim, no final do primeiro tempo, alguns momentos ali que eles poderiam ter talvez criado uma dificuldade maior para nós. E é claro que isso não acontece sempre, é uma vez ou outra que acontece um placar dessa forma, e a gente tem que ter muita tranquilidade para avaliar a equipe, sem aquilo que eu falei, sem achar que está tudo certo, porque não está. Como eu falei que contra o CRB não estava tudo errado ainda, tinha muita coisa que tinha acontecido de uma maneira positiva, a mesma coisa a gente fala agora, né? Que a gente tem que ter muita tranquilidade para não achar que as coisas estão já acontecendo no nível que a gente espera.
Ederson, ano passado você subiu muitos ao subir o Ramires numa Série A de Campeonato Brasileiro contra a equipe do Sport, o Ramires ia muito bem no jogo. Hoje, mais uma vez, um garoto de 16 anos, o Borel, eu queria que você falasse, até de papo assim interno, você e ele, o que é que você conversou com o Borel para chegar num jogo como esse, colocá-lo no jogo, ele entrar e dar uma assistência pro Gilberto?
Não é que tenha muita conversa também, não. Eu acho que o ambiente nosso é favorável para isso. A gente tem uma relação muito próxima com a equipe sub-20, jogadores do sub-17 já vieram treinar com a gente algumas vezes. Então, assim, a gente tem já os goleiros, sempre estão com os, né, sub-16, sub-17, estão sempre participando dos nossos treinamentos. Então, a gente está ali muito próximo, a gente vai acompanhando. É um menino que a gente observa que tem qualidade, também a gente tem que ter muita tranquilidade com ele também, né? Hoje foi um momento favorável, né? A gente tem que ter muita calma, a gente sente que é um menino que tem realmente um futuro muito promissor, mas que a gente tem que ter paciência para poder fazer essa transição da melhor forma possível. A maturidade para poder jogar ele já apresenta, a gente já percebe isso nos treinamentos, ele tem inteligência para jogar, ele sabe muito bem o que fazer, tomar as decisões de maneira correta. Você vê assim, ele teve a chance e foi muito tranquilo para poder fazer o passe, assistência, podia precipitar, querer chutar, e ele fez o que tinha que ser feito. Inclusive o lance que sofreu uma falta clara, né? A gente, eu falo assim, a gente tem que ser correto também, né? Foi uma falta clara, né, que o árbitro não entendeu, até chamou a atenção dele, acho que de maneira muito equivocada, porque ele não tentou em momento algum simular qualquer situação. Mas assim, eu acho que a gente tem que estar atento a esses meninos, porque são meninos promissores, são meninos que têm um grande potencial. O Bahia precisa disso também. O Bahia precisa de estar sempre revelando bons atletas, né, porque é isso que faz com que o clube possa na frente ter ótimas, além do resultado, né, técnico, né, de dentro de campo, de jogadores de qualidade, a gente tem que criar ativos também para o clube, né? Futuramente esses jogadores podem ser jogadores que podem ajudar o Bahia a mudar esse patamar que a gente está lutando tanto, que a direção está lutando tanto, se sacrificando muito, né, de poder fazer investimentos, de trazer ótimos atletas. Então acho que é um pensamento que a gente tem que estar sempre atento a essas possibilidades.
Ederson, clássico nordestino, né? Muda a chave, sai do Campeonato Baiano para a Copa do Nordeste. E não sei se você está sabendo, mas eu fui buscar informações lá de Recife e o gramado do Arruda está muito ruim. Eu soube que eles colocaram muita areia hoje no gramado para tentar preparar para o jogo de sábado. Isso pode colocar na sua cabeça aí uma mudança no time, uma posição ali para evitar lesões?
A primeira coisa é que a gente tem, né, uma sequência de jogos que a gente não fez até então, né? Vamos jogar quarta e sábado pela primeira vez. Então a primeira coisa é a gente analisar os atletas para ver como é que eles estão se recuperando, né? É um jogo extremamente difícil, lamento muito, entendeu? Que a gente talvez não tenha, né, um gramado adequado, né? Pela equipe do Bahia, não, pela equipe do Santa Cruz também. Eu acho que os atletas sempre merecem ter bons gramados. O gramado lá, quando tá não está em reforma, ele apresenta uma qualidade boa, mesmo sendo uma grama às vezes mais antiga, mas apresenta uma qualidade boa. O que a gente fica, né, assim, a gente não entende muito, numa competição extremamente importante, que há uma valorização grande, da gente poder ter pelo menos um piso, né, que a gente possa desenvolver um bom jogo. Acho que quem vai acompanhar a partida tem que espera, acima de tudo isso, né, um bom espetáculo. O que a gente quer sempre proporcionar. Vamos aguardar, pode ser que até o dia de sábado esse gramado possa reagir bem, isso acontece às vezes, né? E tomara que a gente consiga, acima de tudo, fazer um grande jogo aí com o Santa Cruz, um adversário extremamente tradicional, um jogo muito difícil, né? Numa competição que esse ano, principalmente, eu acho que tem um atrativo assim que muitos times disputando aí a Série A, a série B, e assim a competitividade é enorme. Então espero que a gente possa fazer um grande jogo. Vou pensar ainda do que a gente pode fazer, pode ter assim algumas mudanças nesse começo. É muito importante que a gente possa não dar muita carga de jogo para os atletas, a gente possa administrar bem isso aí, porque a gente ainda está num processo de pré-temporada, né?
Ederson, você citou aí a intensidade do time em todo momento, e que você cobrou bastante isso. Vou fazer duas perguntas em uma. A primeira sobre isso, ou seja, como é que você analisa esses dois adversários do Sport Clube Bahia em termos de um campeonato baiano e um campeonato regional? Você viu o jogo do Fluminense de Pedro Santana, que o Bahia jogou com o time sub-23, e hoje o time titular do Bahia contra a equipe da Juazeirense. E a qualidade hoje do seu elenco? 12 contratações foram feitas pelo Sport Clube Bahia, a 12ª foi apresentada hoje aqui, o Fernandão. O que é que você pode falar sobre isso?
Não, eu acho que o Bahia, durante esse período todo, né, com a figura do Diego, principalmente, mas do presidente, do Vitor, né, de todos que estão envolvidos de alguma forma com o futebol, a gente teve, acima de tudo, paciência, entendeu? Porque era muito mais fácil para a gente, para todos nós, fecharmos com algumas outras possibilidades. A gente tentou sempre buscar um atleta que a gente queria mesmo, assim, mesmo com a competitividade com outros clubes, a gente esperou. Houve um trabalho árduo de todos aí nesse período de recesso. Todo mundo às vezes criou uma expectativa, o Bahia não anuncia ninguém, porque a gente teve muito empenho de poder buscar essas peças. A gente escolheu muito a dedo, assim. A gente tem a expectativa que a gente possa, daqui a um tempo mesmo, né? Eles estão chegando agora nesse processo, estão entendendo um pouquinho como é que é o Bahia, como é que a gente gosta de jogar, qual que é a forma que a gente tem para poder colocar a equipe. Eu acho que a gente vai ter uma equipe extremamente competitiva na temporada. E espero que a gente possa traduzir isso, acima de tudo, em bons resultados. É, a outra...
Os dois adversários.
É, assim, eu tenho que enaltecer, acima de tudo, assim, o jogo de hoje, né? Muito rapidamente a gente conseguiu 2-0. Isso quebra qualquer sistema, né, tático, né? É muito difícil de tomar dois gols assim muito rapidamente. Da equipe, às vezes, começa a ter alguma dificuldade. Talvez se a gente não tivesse sido tão eficiente no começo do jogo, a gente teria muito mais dificuldade. Isso, né, com certeza poderia ter acontecido. Você vê que é uma equipe que são equipes bem montadas, mas que a gente soube explorar, né, no jogo de hoje principalmente. A gente conseguiu traduzir essa ofensividade em gols. Assim, a gente vê boas equipes, equipes que, se a gente não joga no nível alto, com muita competitividade, muito respeito, a gente não consegue vencer. A gente sabe muito bem disso.
Anderson, na apresentação do Fernando mais cedo, ele falou que estava para estrear e tal, e que jogaria ao lado do Gilberto. Queria saber como é que está na cabeça do treinador, se já pensou nessa possibilidade. Existe uma possibilidade dos dois entrarem em campo juntos?
Então, é uma possibilidade, tudo é possível, né? Tudo é possível, mas não é de cara a maneira que eu acho que a gente vai atuar em grande parte do campeonato. Assim, eu acho que pontualmente, eventualmente, a gente pode criar uma situação muito propícia para isso. Primeiro que, né, o Fernando tem que chegar, precisa se adaptar um pouquinho. O nível de treinabilidade lá, né, no mundo árabe é um pouco diferente daqui. A gente não pode ter muita pressa. Eu sempre falo com o jogador, tenha paciência, calma, porque todo mundo quer jogar rápido, né? Mas o mais importante é que ele possa estar bem preparado. Um jogador que tem, né, com certeza, vai nos ajudar muito na temporada. É, a gente precisa de atletas com esse perfil de decisão, atletas que gostam de fazer gol, tem prazer, como o Gilberto tem, como o Fernandão tem, como nós temos outros no plantel também. Então, tudo é possível, entendeu? Não sei em que momento em que a gente vai utilizar, se no decorrer do jogo, para iniciar algumas partidas. Tudo é possível, né? Desde que a gente possa observar o encaixe. Isso aí é só quando a gente coloca em prática para a gente poder observar. Mas há possibilidade, embora eu falo assim que nesse primeiro instante a gente tem uma maneira um pouquinho diferente de poder pensar essa armação de equipe. Beleza?
Obrigado, gente.
Tá. Pode ir. Terceira edição, sonora com o Guilherme.